Bezrat Hashem, caros amigos, a gente está no Daf Samech Amud Beit, nas últimas palavras do Daf. Simanei Ayof Lo Ne'emru, foi dito na nossa Mishnah que os sinais que nos indicam que a ave é kasher não foram mencionados na Torá. Porque realmente, se a gente analisa os tsukim que aparecem na Torá, não aparece nenhuma regra geral com relação às aves. Simplesmente aparece uma lista de 24 aves que são tmeot, que são impuras, não são kasher, e uma lista das aves que são kasher. Porém, não é dito uma regra geral. É dito na Mishnah que os nossos sábios, eles que analisaram as listas ditas pela Torá, e então chegaram à conclusão quais que são as regras gerais que implicam nisso que o animal é kasher ou não. Então disseram os sábios que as regras são, como a gente vai ver mais pra frente, o animal que tem quatro dedos, as aves que tem quatro dedos nas patas, as aves que tem o zefek, que é o papo, é um órgão digestivo adicional antes da moela. Uma terceira indicação, que a moela se descasca por dentro. E em quarto lugar, é aquele sinal que diz que qualquer ave que doresse o rei, que segura a comida com as patas e arranca com o bico, também isso é uma indicação de um animal que não é kasher. De qualquer maneira, esses sinais foram ditos pelos sábios, não foram ditos pela Torá. Pergunta a Gemara Velô, será que realmente a Torá não nos ensina essas leis? Vê a Tânia, olha só o que é dito na Braita, Nesher. É dito na lista daqueles animais que não são kasher, o Nesher, a águia. Ma Nesher miuchad she'en lo et veterá. E a Torá quer dizer o seguinte, assim como a águia, ela não tem quatro dedos nas patas, somente três. Vezefe, que também não tem o papo. Venkur, que vanon iklaf, e também a moela, não pode se descascar pelo lado de dentro. Vedores veohel, e assim também, ele segura a comida com os dedos do pé e arranca com o bico. Tamé, e a águia é considerada um bicho. Tamé, um bicho não kasher. Assim como a águia tem essas quatro características, Afkol Kayotsebo também. Assim também concluímos que qualquer ave que tem estas características é considerada uma ave não kasher. A Torá continua e menciona na lista dos animais que são kasher, Torim, as pombas. Torim sheyesh laem et veterá, as pombas que elas têm quatro dedos nas patas, vezefek, e tem também o papo, vekurkevan, e tem também a moela niklaf, que se descasca por dentro, veendor sin veochlim, e elas não comem desta maneira que seguram o alimento com as patas. Teorim, a gente vê que as pombas com estas características é considerada uma ave kasher, afkol kayotzebo teorim. Assim também, todas as outras aves que têm essas características são consideradas as aves kasher. Até aqui a braita. Nós vemos que a Torá, através dos exemplos trazidos, sim, quis nos ensinar essas quatro regras. Amar Abaia, explica então a Abaia realmente. O que foi dito no nosso Mishnah é o seguinte, Lo ne'emar pirushan min rei Torá elo medevei sofrim. A Torá não disse explicitamente as regras. A Torá mencionou alguns exemplos e os sábios, analisando, chegaram à conclusão qual que é a intenção da Torá. Mas as regras não foram ditas explicitamente pela Torá. Essa que é a intenção da nossa Mishnah. Tanya Lebriya, diz a Lebriya, Of haba besiman echad. Se nós encontramos uma ave que tem um só dos quatro sinais mencionados, Tahor, isso é o bastante, e a ave é considerada uma ave kasher, mesmo que ela tenha um só das quatro indicações de uma ave kasher. Lefishendomena Nesher, porque uma vez que essa ave já é diferente da águia, a águia foi aquela, uma das aves citadas, mencionadas na lista das aves que não são kasher. Uma vez que essa ave encontrada não se assemelha à águia, Nesher de Leitlei Klal, Hudlo Teichur, Ha I Eicha de Itleicha Teichur. A Torá diz o seguinte: a águia, que não tem nenhuma das quatro indicações, ela, a águia, o Nesher, foi proibido para o povo de Israel e não podemos comer. Já qualquer outra ave que tem um dos quatro sinais, uma das quatro indicações, isso já é o bastante. Assim disse o Rebria. Pergunta a Agmará. Velenif mitolim. Por que o Rebria falou o seguinte? Na lista das aves que não são kasher foi mencionado o Nesher. Assim como o Nesher não tem nenhum dos quatro sinais, a Torá nos diz então que somente as aves que não tem nenhum dos quatro sinais estão proibidas. Já uma ave que tem um dos quatro já é kasher. Por que o Rebria explica o Sutukim dessa maneira? Ele poderia dizer justamente ao contrário e falar o seguinte: assim como foi mencionado na lista dos animais kasher Torim, as pombas, Velenof Mitorim, Ma Torim, Deika, Kulu, Arba, assim como as pombas têm os quatro sinais, as quatro indicações, essas quatro características existem na pomba, e a pomba é considerada um animal kasher, Afakaname, Deika, Kulu, Arba, assim também outras aves que têm essas quatro características, somente então vão ser considerados aves kasher. Ou seja, por um lado, temos a águia que foi citado na lista dos animais que não são kasher. E a águia não tem nenhuma das quatro características. Concluímos, então, que uma ave que tem uma das características já é kasher. Por outro lado, pode-se falar ao contrário. Assim como a pomba foi mencionada dos animais kasher, e a pomba tem as quatro características, somente neste caso, que a ave tem quatro características, é que podemos comer. Porém, com um só sinal, isso não é o bastante. Explica então a Gemara o que levou o Rebbe a concluir isso. Imken, Sharofot Me'im de Katav Rachmaná, Lamali. Se realmente a Torá quis dizer que só podemos comer aves que têm os quatro sinais, as quatro características, assim como a pomba, então, por que a Torá mencionou uma lista inteira de aves que não são kasher? A Torá simplesmente poderia dizer que a pomba é considerada um animal kasher e não podemos comer os animais que não são kasherim. E automaticamente eu já concluiria que as aves que não são completamente assemelhadas à pomba, ou seja, todas as aves que não têm as quatro características, já não são kasher. O fato que a Torá mencionou uma lista, isso indica que não somente a pomba, existem outros animais que eu poderia comer, mesmo que elas não, os animais não têm as quatro características, e por isso precisamos citar uma lista de animais especiais que são proibidos. Insiste a pergunta de qualquer maneira, Venenif Minayo, uma vez que foram citados várias aves na lista dos animais que não são kasher, e parte destes animais, eles têm três das quatro características de uma ave kasher. Então eu posso concluir. Mahatam tlata veloachlinan, assim como nestas aves, a gente vê que com três das características, mesmo assim, elas não são kasher. Afkol tlata veloneiro, assim também aves que têm somente três sinais, três características de uma ave kasher, elas estão proibidas, assim como os que foram citados na lista. E obviamente que se a ave tem somente dois ou um dos sinais, também vai ser considerada não kasher. Então surge a pergunta, retomando, por que a gente diz que aves com um dos sinais, uma das características, são consideradas kasher? A princípio, uma vez que foram mencionados os animais que não são kasher, animais com três dos simanim, três dos sinais, podemos concluir que animais que só têm três simanim, três características, isso não é bastante, ainda são considerados não kasher. Responde a Gemara, Imken, o Rev de Katava Nachmana Lamali, se fosse assim, por que a Torá mencionou na lista uma ave chamada Orev, uma espécie de avestruz? O Orev, ele tem somente duas características, duas das quatro características de uma ave kashé. Se a intenção da Torá é dizer que uma ave com três simanim não é kashé, por que a Torá precisa citar que o Orev com duas características também não é kashé? Hashta de itleitlata lo achlinan de itleitreni baia. Se já foi dito que com três sinais o animal não é kashé, é óbvio que com dois o animal também não é kashé. Ou seja, o fato que a Torá mencionou o Orev, isso indica que os animais com três sinais, com três características, eles são kashé. Porque se eles não fossem kashé, não teria necessidade da Torá mencionar o Orev. Insiste, a Gemara pergunta, Veleilif mi Orev, tudo bem, mas uma vez que foi citado o Orev, que com duas das características, com dois simanim, ele é considerado não kashé, vamos concluir, Mahatam treilo, afkol treilo, assim como naquele caso, com duas características, o animal não é kashé, assim também todas as aves que têm somente dois simanim, também não são kashé. Responde a Gemara, Imken, Perez, Veozniad, Katav Rachmana Lamani. Existem outros dois animais que foram mencionados naquela lista dos animais não kashé, que são o Perez e a Osnia. São duas aves que elas têm somente uma das características de uma ave kashé. Logo, se a intenção da Torá fosse dizer que aves com dois simanim não são kashé, não seria necessário mencionar estas duas aves. Porque é óbvio que elas também não são kashé, uma vez que elas só têm um simar. Hasha de itlei trei loachlinan de itlei chadamim baia. Se com dois simanim a Torá diz que não é kashé, é óbvio que com um simar também não é kashé. Então, o fato que a Torá menciona o Perez veozniá, estas duas espécies de ave, que elas têm uma das quatro características de uma ave kashé, isso nos ensina que com certeza aves com dois simanim são consideradas kashé. Porque se aves com dois simanim não fossem kashé, é óbvio que o animal, as aves que têm um só simanim também não são kashé, não precisaria ser mencionado pela Torá. Insiste a Gemara e pergunta a Venigmor, mi Perez Veosnia. Tudo bem, porém de qualquer maneira, poderemos concluir então que todas as aves que têm um só siman não são kashé, assim como o Perez Veosnia, que tem uma característica e não são kashé. Responde a Gemara, que nesher de Ketav Rachmana Lamali. Se fosse assim, por que a Torá mencionou o nesher, a águia? Se a intenção da Torá é que animais com uma só característica, como Perez e Osnia, já são considerados não kashé, é óbvio que a águia, o nesher, que não tem nenhuma das quatro características, ele não tem nenhum dos quatro sinais de uma ave kashé, é óbvio que ele não é kashé. Racha de itle chad, lo achinan de itle klal, mi baia? Se um animal com um simar não é kashé, é óbvio que a águia com nenhum dos sinais, é óbvio que também não é kashé. Porque a Torá, o fato que a Torá menciona o nesher, que ele não tem nenhuma das quatro características, ele não é considerado kashé, isso implica na conclusão que diz que um animal que tem um só simar, uma só característica de uma ave kashé, ele já é considerado kashé. Ela, a conclusão então é, Nesher Dreitlei Klal Hudeloteichol, aves que se assemelham ao Nesher, que não tem nenhuma das características, essas são as aves que nos são proibidas. Ha de Itlei Had Eichol, já as aves que têm até mesmo um só sinal, um só simar, isso já é o bastante para a gente concluir que a ave é caché. Muito bem. Então, a Gemara conclui e justifica o que foi dito pelo Repriá, que o fato que a Torá mencionou o Nesher, a águia, e a águia não tem nenhuma das quatro características de uma ave kasher, e a Torá mencionou que o Nesher não é kasher, isso quer dizer que somente aves que se assemelham ao Nesher, elas que nos são proibidas, já qualquer outra ave que tem até mesmo uma das quatro características, isso já é o bastante, e o animal é considerado kasher, a não ser aqueles que foram mencionados nesta lista pela Torá, um dos 24 aves. Dessas 24 aves, elas são consideradas não kasher. Porém, além destas, qualquer ave que tem um só sinal, já é considerado kasher. A Gemara agora vai analisar um pouco a metodologia que foi usada até agora. Ve'ela tama dekatav rachmana neshe halavachi avamina leilif miperez veoznia. O que foi dito então é o seguinte: se a Torá não mencionasse o Nesher, então eu iria concluir que assim como o Pérez e Osniá têm um siman e são considerados não kasher, assim também todos os outros animais com uma só característica não são kasher. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? Havalei Pérez veosniá, shnei k'tuvim abayim k'echad, v'shnei k'tuvim abayim k'echad, em melandim. Existe um conceito que diz o seguinte: se a Torá menciona o mesmo ensinamento duas vezes, então a gente não aplica este conceito em outros casos. E o motivo é o seguinte: se a Torá quer nos ensinar um conceito, basta a Torá mencionar uma vez. Imediatamente eu vou aplicar o conceito em outros casos. Porém, o fato que a Torá menciona duas vezes o mesmo conceito, isso quer nos dizer o seguinte: somente nesses dois casos o conceito é válido, e não em outros casos. E por isso foi mencionado duas vezes, porque somente nesses dois casos é válido. Se a Torá quisesse nos ensinar um conceito geral, bastaria citar uma vez. Voltando então ao nosso caso, já que a Torá menciona o Pérez e a Osniá, duas aves, que elas têm um só siman, e não são kasher, a princípio, não podemos aplicar esse conceito às outras aves. Uma vez que o conceito que diz que uma ave com um só siman não é kasher, foi mencionado duas vezes pela Torá. Por que então foi dito acima que se a Torá não tivesse mencionado o Nesher, eu iria dizer que todas as outras aves com um só simar não são Tcherot? Responde Agmará: Gmire, a tradição ensina de Ika Behai Leika Behai. De Ika Behai Leika Behai. Realmente também o Pérez e também a Osniá, as duas aves têm uma só das quatro características, porém, elas não têm a mesma característica. Cada uma dessas aves tem uma das quatro características, porém, não a mesma característica das quatro. E por isso, são dois ensinamentos diferentes, e eu concluiria então que todas as outras aves com uma só característica não são caché. A Gemara insiste e pergunta: ainda não poderemos aplicar este conceito a todas as outras aves. Por que, Mirde? Vejamos só. Esrim ve arba ofot ve imav. Existe uma lista longa de 24 aves que não são caché. A lista que foi citada na Torá. E efshar decha de ika behanach leika behane. Então é o seguinte: já que temos uma lista de 24, com certeza a característica que aparece ou no Pérez ou no Osniá, nenhum dos dois. Com certeza, aparece também em alguma outra das aves mencionadas na lista. Logo, com relação a este siman, o conceito foi citado duas vezes, e um conceito que é citado duas vezes não é aplicado com relação a outros casos. Responde agora ao seguinte. Gmir, a tradição ensina também o seguinte. Esim verba ufot me'im hav. A Torá menciona 24 aves que não são kashé. Verba asimanim. E existem 4 características que caracterizam uma ave kashé. Tratra hadri bekuru esim. Existem 20 das aves alistadas que todas elas têm 3 dos 4 sinais, 3 das 4 simanim. Os 3 sinais existem nas 20 aves. Trata 3 em cada uma das aves. Vetrei baorev. A próxima da lista é a ave que é o orev. O orev tem 2 das 4 características. Ou seja, 3 das 4 características são existentes nas 20 primeiras aves. 2 dessas 3 características aparecem no orev. Had be peres ve had be osnia. Depois tem o peres e a osnia. Uma dessas 2 aves tem uma característica que aparece também nas outras aves, uma das 3 que aparecem nas outras, e na outra ave aparece uma característica única que não aparece em nenhuma das outras aves. Nenhuma das outras 23 anteriores aparece essa característica que aparece na última ave. Dessa maneira, eu diria então que já que uma dessas 2 aves, ou Pérez ou Osnia, a tradição diz que é um dos dois, mas a gente não sabe qual. Já que um dos dois tem uma característica única, mesmo assim não é kasher, eu poderia achar então que a mesma regra se aplica com relação às outras aves, e todas as aves que têm um só simã não são kasher. Por isso vem a Torá e diz, menciona o Nesher, a águia, e diz, Nesher dreitri klar hud lotehul, haika de itlei had echol. Somente a águia que não tem nenhum dos 4 sinais, ela que nos é proibida. Já as outras aves, a não ser as aves alistadas, se elas têm um só sinal, uma só característica, isso já é o bastante, e a ave é kasher. E esta foi a metodologia usada acima. E concluímos que as aves, qualquer ave que não está listada nas aves não kasher, que tem um só simar, já é uma ave kasher. Ela pergunta então a Gemara Torine Katav Rachmana Lamali. Sendo assim, por que a Torá mencionou que os torim, as pombas, são kasher? É óbvio, se aves com um só simán já são kasher, é óbvio que as pombas que têm 4 características, é óbvio que são kasher. Amar Vukva Varchama, responde Vukva Varchama, le korban. Realmente, o Pasuk nos mencionou a pomba para nos dizer que esta é a única ave que pode ser usada como sacrifício no altar. Mas realmente, com relação às leis dos animais kasher, não precisávamos dessa citação. Amar Rav Nachman, diz então Rav Nachman, se baseando no que vimos, uma pessoa que é conhecedor dos nomes e das espécies das aves, ele conhece o Peres Veosnia, essas 2 aves, a pessoa conhece, então, se ele encontra uma ave com um só siman, ele pode concluir que a ave é kasher. Porque as únicas aves que têm um só siman e não são kasher foram mencionadas na Torá, o Peres e a Osnia. Se a pessoa conhece essas espécies e tem certeza que a ave que está sendo tratada não é uma dessas 2 espécies, Então a pessoa pode concluir que o animal é caché. Porém, se a pessoa não é conhecedor da espécie do Pérez e da Osnia, então se ele encontra uma ave com um sinal, com uma característica, ele tem que dizer que o animal não é caché, na dúvida, porque talvez se trata do Pérez e da Osnia, que é uma ave com uma característica, e mesmo assim não é caché. Porém, Beshnei Simanim Tahor Veu Shakir Oref. Se a ave tem duas características dos animais caché, então a pessoa pode concluir que o animal, essa ave é caché, contanto que a pessoa conhece a espécie do Oref. O Oref, uma espécie de avestruz citada na Torá, é a única espécie em todo o mundo que tem dois sinais, dois simanim, mesmo assim não é caché. Uma vez que essa opção de ser um orev foi descartada, a pessoa pode ter certeza que essa ave é caché. Pergunta Gmará, orev, vetulo? Será que a pessoa só tem que descartar a opção, a hipótese que se trata de um orev? Veatanya, olha só o que diz a Braita, orev ze orev. A palavra orev, dita na Torá, isso se refere ao próprio orev, ao próprio avestruz. Porém, leminó, quando foi dito a palavra leminó, o avestruz e a sua espécie, isso vem aumentar, isso vem englobar uma outra espécie também. Reblezer diz que esta palavra nos ensina que não somente o orev, também o zarzir, que é uma ave preta que canta e vive junto com o avestruz, também essa é uma ave que faz parte da espécie do orev e também não é caché. Amru lo Reblezer velo anchei kfar tamrta shebeudá yochlim otam. Como é que você diz que o zarzir não é caché? Os moradores da aldeia de Tamrta, na região de Judá, comiam essa ave. Eles argumentavam mipnei sheyesh lahem zefek, se baseavam nisso, que essa ave tem o papo, o zefek, que é uma das características de uma ave caché. Amar lahem, respondeu o Eliezer, afhem atidim nitem tadim. Eles vão pagar por isso, porque esse zarzir é uma espécie de orev que foi mencionada na Torá, que apesar de ter uma característica de animais caché, mas assim não é caché. Essa é uma opinião. Tavaracher, outra opinião diz que quando a Torá diz a palavra lemineu, isso vem dizer o seguinte: avi snunit levaná. Isso vem incluir uma outra ave chamada snunit levaná. Divrei Reblezer. Essa é a opinião de Reblezer. Os chachamim discutem com Reblezer. Amrulo perguntava para Reblezer como é que você diz que a snunit levaná não é caché. Velo anchei galila elion ochlim oto. Os moradores da região do Galil, a parte do norte do Galil, comem esta ave, me preenche com Kurbanon e Klaf, e eles argumentam que já que a moela pode ser descascada pela parte interna, isso é uma característica de uma ave caché. Amar lahem, diz o Rebrezer, afema tadim etem tadim. Eles vão pagar por isso, porque a Sinunit Levaná é uma espécie de ore, uma espécie de avestruz, e por isso não é caché, como foi dito na Torá. De qualquer maneira, a gente vê que não é somente o orev que foi mencionado na Torá, e sim também espécies parecidas que fazem parte da família do orev. Também estes não são caché, mesmo que eles tenham dois simanim. Então, como é que foi dito acima que basta a pessoa conhecer a espécie do orev? Ela se responde realmente agora, orev vechol min orev. Realmente, o que foi dito é que a pessoa, quando encontra uma ave com dois simanim, deve descartar a hipótese de se tratar de um orev e de todas as espécies que parecem com um orev, e então a pessoa pode concluir que o animal é caché. Amar Ameimar, diz o Ameimar Hilcheta, a lei é fixa da seguinte maneira: Ofabab esiman echad tahor, uma ave que tem um só siman, uma só característica, podemos concluir imediatamente que se trata de uma ave caché. Veúdo rodariz, contanto que a ave não segura a comida com as patas, que é uma característica de uma ave não kasher. Amale Ravash de Ameimar, perguntou Ravash para o Ameimar, Rav Rav Nachman Mai, o que você vai fazer com o que disse Rav Nachman acima? Disse Rav Nachman acima que a pessoa tem que suspeitar que se trata de um Peres ou Osnia, que são animais citados na Torá como os animais não kasher, mesmo que eles têm uma só característica. Amarei lo shmi ali, klomar lo svi ali. Disse o Ameimar, eu não concordo com isso. Por quê? Maika Mishum Peres Osnia? Se você está com a suspeita que a ave se trata de um Peres ou uma Osnia, Leit Mil Baishuf. Essas aves são incomuns nas regiões civilizadas. E por isso, se a gente encontra uma ave na cidade que tem um só sinal, automaticamente a gente fala que a ave é kasher, porque as únicas aves que têm uma só característica e não são kasher ou Peres e Osnia, essas duas espécies são incomuns na nossa região. Baruch Adonai Olam, amém.